Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Recentemente, queridos irmãos, quando estava a viajar a caminho de volta à casa depois de visitar uns irmãos no Brasil, atravessei a fronteira do Brasil para a Goiânia e quando, após ter atravessado a fronteira em Goiânia, o inspetor da alfândega me perguntou se eu precisava de um táxi. Eu disse que sim, então ele então foi lá fora e chamou, e lá estava um homenzinho escondido atrás de uma árvore, algures. Então ele lá veio e era um condutor de táxi, e que era um cavalheiro alto, falando em perfeito inglês. E perguntou-me onde eu queria ir. Eu disse que ia a este hotel ali, numa cidade chamada Lethem. E então, eu também, pronto, era ali ao lado, não era muito longe. E disse-me qual era o preço. Pusemos a mala na bagageira. E então, conforme ia-me sentar e estava a apertar o cinto de segurança, este cavalheiro perguntou-me o seguinte: Jesus Cristo é todo-poderoso, tem todo o poder. Então, por que é que Jesus Cristo precisa da árvore da vida ao fim da era? Ele estava a referir-se a Apocalipse 22. E o ponto que ele estava a perguntar é: por que é que Jesus Cristo precisa? Foi interessante porque ainda praticamente não tínhamos começado a falar acerca de nada. Estava simplesmente a entrar no carro e a apertar o cinto de segurança e, sem nenhuma introdução, ele me perguntou isso. E está claro, fiquei assim um bocado, inicialmente, surpreendido, mas imediatamente respondi-lhe e disse: Jesus Cristo não precisa da árvore da vida. E então ele ficou assim: Jesus Cristo não precisa. E ficou muito pensativo nisso. E como a viagem era muito curta, falámos mais uma outra coisa acerca de: eu estou a entender que você é religioso. E ele disse que sim. E depois eu disse: eu também sou ministro da Igreja Deus Unida. Ele disse: eu conheço vocês, tenho aqui publicações vossas. E então tirou ali de uma linha que tinha mesmo ao lado, entre o condutor e o passageiro ali à frente, onde as mudanças estão ali numa secção do carro ali, tirou a revista Boa Nova que ele tinha recebido recentemente da Igreja, a revista Boa Nova em inglês. E eu achei interessante como Deus traz pessoas e como Ele chama pessoas e como Ele trabalha com pessoas. E aqui estava um exemplo em que estava uma pessoa que simplesmente tinha uma pergunta que não entendia. O ponto, talvez, da pergunta não fosse a pergunta correta. Talvez a pergunta correta fosse: porquê que Deus criou a árvore da vida? Porque Deus não precisa da árvore da vida. Ele tem vida inérita dentro de si próprio. E por isso o meu tema hoje é: porquê que Deus criou a árvore da vida? Que significado tem para nós e o que é que devemos estar a fazer para podermos tomar dessa árvore um dia, literalmente, mas também começarmos a darmos mordidas nesse fruto dessa árvore, conforme vivemos hoje em dia. Então vamos começar a ler da Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 a 5. Diz assim: Então mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite. Nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Queridos irmãos, aqui vemos o tempo do fim. Após o significado do último grande dia, após haver um novo céu e uma nova terra, que como se lê, é descrito em Apocalipse 21. Vemos aqui a árvore da vida. E aqui está claro, por isso tenho vários pontos interessantes, porque vê-se quando é o período em que está a falar aqui da árvore da vida, vê-se também que está perto do trono de Deus e do Cordeiro. Também vê-se que é para a cura dos povos. Alguns pontos muito interessantes aqui. Mas para responder à pergunta, porquê que Deus criou a árvore da vida? Vamos então voltar ao início. Porque a árvore da vida é descrita ao início, quando Adão e Eva foram criados. Então vamos ver primeiro em Gênesis capítulo 2, versículos 8 a 10. E diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Queridos irmãos, vemos aqui a árvore da vida. E vejam então aqui também, no versículo 15, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, todos conhecemos que, pouco depois, houve a ação de Satanás, e essa é descrita em Gênesis, capítulo 3, começando a ler do versículo 1. Mas a serpente, representando aqui Satanás, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Veem como Satanás é sutil. Como é sagaz aqui. Porque ele disse: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Lembram-se, irmãos, o que acabamos de ler no versículo 16 do capítulo 2. O que Deus disse foi: De toda a árvore do jardim comereis livremente. Vem a diferença? Ele modificou da maneira de dizer o que Deus disse, para ser sutil e sagaz, para conduzir a um outro ponto de decepção que ele tinha. E a mulher sabia muito bem o que Deus tinha dito, porque continuando então no versículo 2, diz assim: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. A mulher sabia, nesse ponto, disse: Não, podemos comer o fruto das árvores do jardim. mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ela sabia muito bem o que Deus tinha dito. Interessante. Deus disse não só não comereis, mas também disse não tocareis. Isto faz-me lembrar da história das minhas criancinhas, quando os nossos filhinhos são pequeninos e nós dizemos a eles, olha, não toquem nisto. E o que eles vão fazer? Vão exatamente tocar nisso. Mas, continuando então na história, no versículo 4. Então a serpente, muito sutil, muito sagaz, disse à mulher, é certo que não morrereis? Vejam o que ele está a dizer aqui. Está a chamar Deus um mentiroso. Está a chamar Deus um mentiroso. E também está a dizer que tem a vida imortal. Por isso, não só está a chamar Deus um mentiroso, mas está a começar a infiltrar as suas ideologias, a sua religião falsa. E depois continua. No versículo 5 diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E aqui está a dar uma implicação, que Deus tinha um motivo errado. Um motivo com uma certa maldição da maneira que Deus fez o homem. Dizendo que só se comeres esta, então é que ficarás a saber o que é bom e o que é mal. E então virás a ser como Deus. Vem que Deus, aqui, estava a ser dado um mau nome, uma má intenção por Satanás. E Satanás estava a dar a impressão que Deus estava a fazer com que o homem não tivesse uma certa coisa. Não tivesse acesso a certa coisa. E vejam um bocadinho mais tarde, no versículo 13 do mesmo capítulo, disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. A serpente me enganou. A mulher admitiu que foi enganada. A mulher sabia, veio a reconhecer que foi enganada, que a mente dela foi desviada do que devia ter sido certo. A mente dela foi desviada, foi corroída para uma maneira incorreta. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Timóteo, 1ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Diz assim, o Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A mulher foi enganada. O Adão não foi iludido, não foi enganado. Mas ele desobedeceu. Ele sabia que tinha desobedecido, porque não foi enganado. E por isso, de uma maneira diferente, talvez o pecado dele ainda tenha sido maior. Porque ele sabia o que tinha feito e desobedeceu. E então ele começou a jogar o jogo da acusação. Ou foi a mulher que tu me deste, ela é que me fez fazer isto e aquilo e aquilo outro. Oh, não é assim. E exatamente, vê-se como o homem também pecou. Mas vejam também em 2 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, e vamos ler versículo 3. 11, versículo 3. Diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, com a sua sutileza, com a sua inteligência, digamos assim, distorcida, assim também seja corrompida a vossa mente. Seja corruída, corrompida a vossa mente. Quando somos enganados, a nossa maneira de pensar é corrompida. E quando a nossa mente é corrompida, se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Queridos irmãos, quantas pessoas é que se têm afastado da simplicidade e pureza de Cristo e fazem doutrinas e explicações tão complicadas para provar os seus pontos? São muito inteligentes, mas são extremamente complicados, e ao fim de contas, não nos devemos apartar da simplicidade e pureza de vida a Cristo. E por isso Paulo disse assim: receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, com a sua sutileza, assim também seja corrompida a vossa mente. E por isso, queridos irmãos, há algumas crenças hoje que Satanás está a usar como ele usou com a Eva. Porque, ao fim de contas, vejam em Apocalipse 12, versículo 9, diz assim, acerca do grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana o mundo todo. O sedutor de todo o mundo, que engana o mundo todo, como diz na revisão, na edição Revista e Corrigida da Almeida. Que engana todo o mundo. Satanás engana todo o mundo. Sim, neste período de Gênesis capítulo 2, enganou a Eva, não enganou o Adão. Mas ele é tão sagaz, ele é tão inteligente, tão astuto, que vai enganar a todos, porque diz assim: engana todo o mundo. E por isso, a deceção da Eva, de uma maneira, é paralelo à deceção religiosa de hoje em dia. Por exemplo, primeiro, Satanás disse a Eva que Deus estava a mentir. E por isso, a Eva não acreditou em Deus, mas acreditou em Satanás. Acreditou em fazer a sua própria experimentação. E por isso ela não fez o que Deus tinha dito. Porque não acreditou em Deus, não fez o que Deus tinha dito. Vejam como isso é paralelo às crenças das igrejas hoje que dizem: tudo o que precisas é só acreditar. Não precisas obedecer às leis de mandamento de Deus, aos 10 mandamentos, não precisas de observar o sábado, porque estás livre de graça. E por isso, tudo o que precisas é acreditar. Sim, queridos irmãos, estamos justificados de graça e seremos salvos de graça. Mas, queridos irmãos, ao mesmo tempo, temos que acreditar em Deus. E acreditar quer dizer fazer o que Ele nos diz para fazer. Quando acreditamos nele, fazemos o que Ele diz para fazer. E por isso vê-se aqui a primeira deceção de Satanás é dizer: oh, tudo o que preciso fazer é acreditar, não preciso fazer nada. Não. Acreditar quer dizer fazer. Quando eu acredito, é que eu faço o que tu dizes para eu fazer. Outra decepção de Satanás a Eva, que é paralela a certas decepções religiosas hoje em dia, foi a decepção do que o homem é. Porque o homem foi feito na imagem de Deus. Como podem ler em Gênesis, Deus disse, vamos fazer o homem na nossa imagem. Mas Satanás disse, não, se comeres deste fruto, então ficarás como Deus. Vê-se que Satanás já estava a usar estes princípios de deceção do que o homem é. Porque somos na imagem de Deus e quando formos ressuscitados seremos filhos e filhas de Deus, herdeiros de Deus, na família de Deus. Mas a deceção mundial hoje em dia é que Deus é uma entidade fechada e não uma família que pode ter mais membros. E essa doutrina de que Deus é uma entidade fechada é conhecida pelo nome de Trindade. Outra, digamos assim, deceção de Satanás. Outro engano de Satanás. Vejamos outro exemplo de como Satanás estava a enganar a Eva. E como é um paralelo hoje em dia. Que é o propósito de Deus para o que o homem venha a fazer. Isto é, qual é o destino do homem, o propósito, a razão por que o homem foi criado. E a nossa razão é para governar no reino de Deus, como filhos e filhas de Deus, para sermos, para aplicarmos, para pormos em prática as leis de Deus e ensinar a outros. Como sacerdotes e como reis no reino de Deus. E foi isso que o desvio para o homem não tomar ou não tomar do fruto da árvore da vida, digamos assim, e sim, então, tomar o outro fruto, foi para tirar este ensinamento de que precisamos de viver de acordo com os princípios e das leis de Deus. Entretanto, a doutrina hoje em dia, das religiões de hoje em dia, sim, ainda falam acerca do reino, mas dizem, não, o reino está no teu coração. Queridos irmãos, estão a fazer uma coisa muito concreta. Estão a fazer dessa coisa muito concreta, estão a fazer uma coisa muito etérea, muito, digamos assim, tipo fantasma, tipo que não seja uma coisa tocável. O reino de Deus vai ser algo prático, tocável, realístico. Não é uma coisa etérea, uma coisa assim transparente que não existe, digamos assim. O reino de Deus vai ser uma coisa prática. Vai ser o governo do reino de Deus. A governar pessoas e seres. E outro engano de Satanás nesse período à Eva foi a dizer que não vais morrer. Não morrerás. Mas aí está o engano de que as pessoas têm uma alma imortal. Ou que vão para o céu, ou para o inferno, e têm uma alma imortal, que não, de facto, não morrem. Mas Deus diz, vocês morrerão. Vê-se como Satanás já começou, durante esse período, a inculcar, a plantar as sementes da decepção que ele ainda está hoje a divulgar pela religião tradicional deste mundo. Mas voltando então à árvore do conhecimento ou da sabedoria do bom e do mal. E porquê que Deus criou a árvore da vida? Ora, vejamos outra pergunta aqui. Qual foi o resultado final do Adão e a Eva comerem o fruto da árvore do conhecimento do bom e do mal? Qual foi o fruto? O fruto foi a morte. Sim, não imediata, mas morreram. Morreram. E lembrem-se, a humanidade, o Adão e a Eva e todas as pessoas depois deles, nenhum membro da humanidade, nenhum ser humano, jamais, digamos assim, comeu ou deu mordidas à literal, digamos assim, à física, literal, árvore da vida. Nenhum ser humano jamais deu nem uma mordida, nem tocou na árvore da vida literal. Pense nisso bem. Mas, vejamos. Está Deus contra o conhecimento do que é bom e do que é mau? Vejam comigo, se faz favor, em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Versículos 17 e 18. Tem Deus alguma coisa contra nós termos um conhecimento do que é bom e do que é mau? Claro que não. Vejam aqui, em versículos 17 e 18, de 2 Pedro 3. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Está a dizer, para não sermos arrastados pelo erro. Então precisamos de saber o que é certo e o que é o errado. Precisamos não só de saber, mas precisamos de discernir, ver, entender, ver quando há erro, para não sermos arrastados pelo erro, para não cairmos por esta força negativa, influência, esta atração negativa, esta puxar para arrastados para estes erros, erros dos insubordinados, erros, ao fim de contas, diabólicos, do diabo. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Pedro está aqui a dizer que quer que cresçamos na graça e no conhecimento. Por isso Deus não tem nada contra o conhecimento do que é bom e do que é mau. Porque está a dizer, para não sermos arrastados pelo erro, isto é, precisamos de saber qual é o mal, e precisamos ter o conhecimento do que é bom. E o conhecimento de quê? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o conhecimento, esta energia, o exercício positivo de energia, de aplicação, de vencer, pondo em prática este conhecimento que vem de Jesus Cristo. O conhecimento de Jesus Cristo é o correto conhecimento do que é bom e do que é mau. É a árvore da vida, digamos assim. O conhecimento do que é bom e do que é mau é a árvore da vida. Ou parte da árvore da vida, pelo menos. Enquanto a outra árvore é o conhecimento de que é bom e que é mau, mas não é originado por Jesus Cristo e por Deus. Mas a árvore da vida é o conhecimento do que é bom e do que é mau, originado por Deus. Isso é a vida. Quando nós fazemos ou decidimos o que é bom e o que é mau, isso é a árvore da morte. Isso é a árvore que o fruto, o resultado final, é a morte. Por isso Deus não tem nada contra o conhecimento do que é bom e do que é mau, porque nós precisamos de estarmos bem acautelados, bem prevenidos, para não sermos arrastados pelo erro dessa mistura de bom e mau, para discernirmos isso. Mas está claro, precisamos que Jesus Cristo nos dê o conhecimento correto. Então, o que é que foi errado com a árvore do conhecimento do bom e do mal? Vejam comigo em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Provérbios 3, versículos 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Não te apoies no teu próprio entendimento. Isto é, confia no Senhor. Foi o que a Eva não teve confiança. A Eva não teve confiança na palavra de Deus que disse: não toques nessa árvore. Não teve confiança na palavra de Deus. Não acreditou. E por isso não praticou. Versículo 6, Provérbios 3. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece Deus em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Isto é, Deus nos dá o conhecimento do que é bom e do que é mau, para estarmos direitinhos. O conhecimento do que é bom e do que é mau vem de Deus. Ele nos endireitará as veredas. Versículo 7. Não sejas sábio. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não penses que sabes melhor para decidir o que é bom e o que é mau. Isto é, não penses que tu podes decidir o que é bom e o que é mau. Isto é, não tomes da árvore do conhecimento do bom e do mau. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, mas, aliás, teme ao Senhor, o temor ao Senhor, respeito ao Senhor, e aparta-te do mal. Isto é, de decidires para ti próprio o que é bom e o que é mau. Isso é mal. Mal é decidires para ti próprio o que é bom e o que é mau. Queridos irmãos, o que é que estava errado com a árvore do conhecimento do bom e do mau? O problema aqui é quem é que dá a definição do que é bom e do que é mau. Ou definimos nós o que é bom e o que é mau, ou é Deus que define o que é bom e o que é mau. E por isso, a árvore do conhecimento do bom e do mau é a árvore de que nós decidimos o que é bom e o que é mau com a nossa mente corrupta, distorcida, enganada por Satanás. E então, aplicando essa sabedoria do que é bom e do que é mau que nós decidimos por nós próprios. E então a aplicação dessa sabedoria do que é bom e do que é mau produz fruto. O fruto da árvore do conhecimento do bom e do mau, do nosso próprio conhecimento do que é bom e do que é mau que nós próprios decidimos, produz fruto. E o fruto dessa árvore é sofrimento e, ao fim de contas, a morte. Porquê que o mundo sofre hoje em dia? Porquê que há sofrimento no mundo? Porque o mundo está a comer o fruto da árvore do conhecimento do bom e do mal. Perdão. Queridos irmãos, a árvore do conhecimento do bom e do mal é a árvore de nós decidirmos e aplicarmos e produzirmos o fruto dessa aplicação do que nós decidimos do que é bom e do que é mau. E por isso, queridos irmãos, estamos aqui a falar. Deus está-nos aqui a dizer que quando nós queremos estabelecer o nosso próprio padrão, quando nós queremos estabelecer o nosso próprio, digamos assim, sistema de valores, quando nós dizemos, ninguém pode dizer o que eu devo ou não devo fazer, é o meu direito decidir, então estamos no caminho de receber, o caminho de, para mim, é para mim, caminho de ter coisas para mim, para mim. É uma maneira de viver, mas a maneira de viver errada. Sim, devemos decidir o que fazer, mas não devemos decidir o que é certo e o que é errado. Essa decisão é de Deus. É Deus que estabelece o padrão do que é bom e do que é mau, através da sua lei, a sua lei de amor, o seu caminho de dar. É o caminho da vida. A árvore da vida. E assim a Eva acreditou Satanás. Acreditou Satanás que nós devemos decidir por nós próprios o que é bom e o que é má. Sim, foi enganada. Mas acreditou nisso. E o problema é que quando fazemos isto, quando nós decidimos o que é bom e o que é mau, sim, há certas coisas boas e há certas coisas más, todas misturadazinhas aí, que parecem ser corretas. Vejam comigo, se faz favor, em Provérbios, capítulo 14. Provérbios 14. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho ao homem que parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Sim, o homem parece que estão a fazer a decisão correta do que é certo e do que é errado, mas ao cabo é o caminho da morte. A árvore do conhecimento do bom e do mal, isto é, de que o homem decide o que é bom e o que é mal, dá um fruto final que é a morte. Por isso, queridos irmãos, precisamos de discernir, precisamos de distinguir, precisamos de estar atentos. E por isso, a árvore da vida é o oposto da árvore da morte. A árvore da morte é a árvore do conhecimento do bom e do mal, isto é, quando nós decidimos por nós próprios o que é bom e o que é mau. A árvore da vida é o oposto é o conhecimento do que é bom e que é mau, mas é quando Deus decide através das leis, dos princípios que Ele nos dá, do ensinamento de Cristo, da doutrina de Cristo. E por isso a árvore da vida é quando nós acreditamos na definição de Deus do conhecimento do que é bom e do que é mau, quando nós aplicamos esse conhecimento, isto é, quando nós comemos e tocamos nele, e finalmente, quando damos fruto que vai sarar a nós de todo o sofrimento e de todos os relacionamentos interpessoais que tenham tido certas dificuldades. O fruto é um fruto que vai sarar estas dificuldades todas. Este é o fruto da árvore da vida. Então, porquê é que Deus criou a árvore da vida? Deus criou a árvore da vida porque é uma maneira física, real. Não é uma coisa etérea, é uma coisa prática, substancial. Para nos dar uma lição espiritual. E vejam então em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, se nós estivermos a vencer, se nós estivermos a vencer sempre, até ao fim, diz assim: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Se nós vencermos, então vamos ter oportunidade de comermos o fruto físico da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E lembrem-se, a humanidade até hoje nunca, ninguém, nunca, tomou ou alimentou-se do fruto da árvore da vida. E por isso, queridos irmãos, precisamos estar a vencer. Precisamos ser os vencedores para termos essa oportunidade de nos alimentarmos da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Mas espiritualmente, hoje em dia, queridos irmãos, nós temos que agora começar a tocar, começar a comer do fruto dessa árvore de uma maneira espiritual. Isto é, temos que começar a viver o caminho da maneira da vida de Deus. O caminho que é o caminho de dar. O caminho de Deus. E por isso, queridos irmãos, vamos ver brevemente a sete mordidas, que nós precisamos começar a morder neste fruto da árvore da vida, para que nós possamos ser considerados como vencedores. E por isso, sejamos ser daqueles que vamos, então, realmente alimentar-nos da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Primeira coisa, a primeira mordida que precisamos ter na nossa vida, na nossa maneira de viver, que é uma mordida no caminho do fruto da árvore da vida, é que precisamos de acreditar que Deus sabe melhor que nós. Ele nos diz o que é certo e o que é o errado. Vejam comigo brevemente em Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7, versículo 21 a 23. Jeremias 7, 21 a 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, juntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo. Andai em todo o meu caminho, e eu vos ordeno, que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Simplesmente está a dizer aqui, vocês estão a fazer sacrifícios. Estão a fazer estes sacrifícios todos. Olha, ponham esses sacrifícios e deitem-os fora. Porque eu não estou interessado nos vossos sacrifícios. Porque o que eu quero é que vocês me obedeçam. Que andam no meu caminho, que acreditam o que eu estou a dizer e que façam o que eu digo, que andam no meu caminho, o caminho que eu vos estou a ordenar, para que vos vá bem. Para o vosso próprio bem. E por isso, a primeira mordida prática que precisamos ter é acreditar que Deus sabe o que é bom para nós. Ele sabe o que é bom e o que é mau. E isso é baseado acerca dos seus mandamentos, os de seus princípios. Uma vez que tenhamos essa crença e por isso queremos fazer e aplicar as leis de Deus e os princípios, temos que dar a segunda mordida. Isto é, continuar a crescer no conhecimento correto de Cristo. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Como é que vamos manejar bem a palavra de Deus? Porque precisamos de estudar. Precisamos de estudar a palavra de Deus. E por isso, procuramos para nos apresentar, para termos o conhecimento da sabedoria, do ensinamento de Jesus Cristo, através da palavra de Deus, a palavra dele, a palavra de Cristo, que é a Bíblia. Ele é a palavra. Queridos irmãos, a segunda mordida, a caminho desta árvore de vida espiritual, é, precisamos de estudar. Estudar a Bíblia, para ganharmos o conhecimento correto. A terceira mordida, então, vejamos aqui em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conheceres o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, vos dou bom ensinamento. Não deixeis o meu ensino. E por isso precisamos de entendimento. Precisamos de conhecer o entendimento. Não é só conhecer o que é certo e errado, mas entender o que é que isso significa. E por isso, como é que podemos aplicar isso? Por isso, a terceira, digamos assim, mordida no fruto da árvore da vida é ter um bom conhecimento ou entendimento. Isto é compreender, entender. Não é só saber o que é certo e errado, mas é entender. Pagar atenção, ouvir, estar atento e receber o entendimento. Por isso, primeiro, acreditar que Deus sabe melhor o que é bom para nós. Segundo, estudar para termos o conhecimento. Terceiro, abrir os ouvidos, ouvir, para entenderes, para compreenderes. E em quarto, é que precisamos de discernir para não sermos enganados. Primeiro Reis, primeiro livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 7 a 9. Primeiro Reis, capítulo 3, versículo 7 a 9. Diz assim: Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de David, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar ao seu povo, para que, prudentemente, discerna entre o bem e o mal. Precisamos de discernir, prudentemente, entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Queridos irmãos, precisamos discernir entre o bem e o mal. Precisamos de, primeiro, acreditar que Deus nos diz o que é bom e mal. Depois, estudar para termos esse conhecimento. Depois, ouvir para entendermos. E depois, precisamos de pedir a Deus para nos ajudar a discernir. Porque, às vezes, as coisas não são fáceis de discernir. Às vezes as coisas são um bocado assim, fuscas. E o bem e o mal é um bocado confuso. E nós precisamos que Deus nos abra os olhos para vermos bem, para discernirmos entre o bem e o mal. Quantas vezes é que irmãos na igreja fizeram decisões erradas porque não conseguiram discernir entre o bem e o mal? Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus, capítulo 5. Quinto capítulo de Hebreus. Hebreus, capítulo 5. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Queridos irmãos, precisamos de pedir a Deus este alimento sólido, esta capacidade de praticar, para exercitarmos as nossas faculdades para discernir o bem do mal. E, queridos irmãos, um ponto importante nisto está aqui em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 19, que diz assim: Quem dentre vós é sábio e inteligente? Quem dentre vós é sábio e inteligente? Isto é, capaz de discernir bem. Mostre em mansidão de sabedoria. Queridos irmãos, esta mansidão de sabedoria é tão importante. É um tema, um assunto tão grande. Mas precisamos de mansidão, que é uma humildade e uma capacidade de estarmos prontos a ser corrigidos, a ser educados, a ser humildes, ser mansos. Em sabedoria. Mediante, com digno proceder, as suas obras. Por isso, mostrem isto pela maneira que se conduzem. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintas contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, mas é terrena, é animal, é do diabo. Por isso há uma sabedoria do diabo. Mas essa sabedoria não é em mansidão de sabedoria. porque a sabedoria que vem de Deus é pura, primeiro pura, e depois é as outras coisas, pacífica, indulgente, tratável, cheio de misericórdia, bons frutos, imparcial, sem fingir. Por isso há dois tipos de sabedoria. Satanás é muito sábio, mas a sua sabedoria, que é terrena, é animal, é do diabo, é uma sabedoria que tem inveja, amargura, sentimento faccioso. Isto não é de Deus. E por isso precisamos de distinguir, precisamos de discernir, precisamos de ter as nossas faculdades bem acordadas para discernirmos quando as coisas são, digamos assim, luscas-fuscas, são um bocado misturadas e é difícil de discernir e separar. Por isso precisamos de orar a Deus, pedir a Deus para nos ajudar a discernir, para não nos sermos enganados, como Salomão pediu a Deus para lhe dar o discernimento para julgar o povo. Por isso, dei até agora a este ponto quatro mordidas na árvore da vida. Primeiro, precisamos de acreditar que Deus sabe o que é melhor. Segundo, precisamos de estudar para termos o correto conhecimento da instrução de Deus. Terceiro, devemos dar os ouvidos, tomar atenção para termos um entendimento. Depois, precisamos de pedir a capacidade de Deus e praticar para discernir entre o bom e o mau. E a quinta mordida é descrita em Deuteronômio, capítulo 30, perdão, versículo 15. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Diz assim: vê, te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Está a dizer, eu estou a dar duas árvores. A árvore da vida e do bem. Ou estou a dar a árvore da morte e do mal, que é conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E depois diz assim um bocadinho mais adiante, em versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti que te propus a vida e a morte. Isto é, a benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a árvore da vida para que vivas, para o teu bem, tu e a tua descendência. Por isso, a quinta mordida, digamos assim, no fruto da árvore da vida, é que precisamos de escolher. Precisamos de fazer uma decisão. Vou fazer o que é certo. Seja o que me custe. E então a sexta mordida é ter o caráter, ter a coragem, ter a força de vontade, ter o domínio próprio de fazer o que é certo, mesmo que seja difícil, mesmo que nos custe. Ter o caráter de fazer o que é certo, porque isso, ao fim de contas, vai produzir o bom fruto. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículo 5 a 7. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento, como lemos há pouco. Reconhece-o. E não sejas sábios. Tema ao Senhor. Confia. O que quer dizer confiar? Quer dizer pratica. Não é só acreditar, é pratica. E vejam também no capítulo 11, Provérbios 11, versículo 30. 11, versículo 30. Diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O fruto do justo, o resultado que produz bom fruto, é árvore de vida, e que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador? Mas o fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. Por isso, aplicar esta aplicação de ter o caráter de fazer o que é certo, mesmo quando nos magoa, produz bom fruto. E este fruto, então, é sabedoria. Este é sábio. Esta é a sabedoria. A sabedoria, esta sabedoria aplicada, digamos assim, é o fruto do justo. É a árvore da vida. E por isso, uma vez que estamos a ter o caráter de fazer o que é certo, que é, digamos assim, a sexta mordida no fruto da árvore da vida, a sétima é que precisamos de continuar a fazer isso até ao fim. Mateus 24, versículo 13. Mateus 24, versículo 13. Que diz assim. Mateus 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Precisamos de perseverar até ao fim. Queridos irmãos, isto é sabedoria. Isto é a árvore da vida. Mas lembrem-se que a árvore da vida estava ao lado do rio. Vejam em Gênesis capítulo 2, versículo 10. Gênesis capítulo 2, versículo 10. No versículo 9 está a falar da árvore da vida. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Estava pé ao pé do rio. E também em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Versículo 2. Ao fim, vê-se aqui a árvore da vida, que a humanidade finalmente vai poder alimentar-se. Diz assim: então mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra e outra margem do rio está a árvore da vida. A árvore da vida está à volta do rio da água da vida. Ora, a água da vida é representado, é simbólico do Espírito Santo de Deus. E o rio da água da vida sai do trono de Deus e do Cordeiro, porque é o Espírito de Deus e é o Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito, é só um Espírito. E este Espírito, que é representado pela água, vai para a árvore da vida. E este Espírito de Deus em nós, quando nós aplicamos esta sabedoria, conhecendo e sabendo, acreditando que Deus sabe o que é melhor, aprendendo o correto conhecimento, pagando atenção para que nós entendamos bem o que Deus o ensinamento e a doutrina de Cristo. Quando nós, então, pedimos a Deus para nos ajudar a discernir entre o bom e o mal, quando nós decidimos fazer o que é certo, e quando nós temos o caráter de fazer o que é certo para darmos fruto, e esse fruto é sabedoria. E então, quando perseveramos até ao fim, estamos a realizar o simbolismo da árvore da vida. Então, a pergunta, como fiz inicialmente, é: por que Deus criou a árvore da vida? Deus criou a árvore da vida para ser um exemplo eterno para nós, de que o caminho dele, a maneira de viver dele, é a maneira que produz o correto, os bons frutos. E, queridos irmãos, Jesus Cristo não precisa da árvore da vida, mas nós precisamos.